Senador Aníbal Diniz, eu não poderia deixar de comentar a decisão tomada hoje por cerca de 32 companheiros que estavam acampados aqui no Salão Verde do Senado, que são os companheiros do Aeros e do Aeros, ex-funcionários da Transbrasil, da VASP e da Varig. Eles ficaram acampados 26 dias no Rio de Janeiro e ficaram 8 dias aqui no plenário, no Salão Verde, em frente ao plenário da Câmara dos Deputados. Esses homens e mulheres que tocaram a aviação brasileira durante anos e anos, por falta de fiscalização do seu fundo, eles que ganhavam 10, 15, 20 ou 8 mil reais, estavam ganhando menos que um salário mínimo. Fizemos uma série de movimentos, disse a eles que era importante que eles deslocassem do Rio para Brasília. Aqui ajustamos algumas audiências, uma delas foi com o advogado da AGU, Luiz Inácio Adames, e depois encaminhei, em nome de 4 senadores, um pedido à Presidenta da República para que os recebesse. No segundo momento, a bancada do PT, com seus 9 senadores presentes, também interagiram junto à Presidenta, pedindo que ela intercedesse para que esses homens e mulheres, repito, a maioria com mais de 70 anos, 80, até com 90 anos, pudessem ver o seu salário voltar ou ser assegurar a eles os direitos básicos de um fundo que eles pagaram. Ajustamos com a ministra Gleisi Hoffmann uma reunião para essa tarde, e que foi cumprida. A reunião foi exatamente às 14 horas, e a ministra Gleisi disse que a orientação da presidenta Dilma era que todos trabalhassem para o acordo, que todos cedessem um pouco, mas que houvesse um entendimento, tanto por parte dos aposentados e pensionistas, como também por parte do governo e todos aqueles que estão movendo as ações lá no Supremo Tribunal Federal. Segundo a Graziella Baggio, que é a líder do movimento, a reunião foi muito positiva. Nessa reunião, eu mandei o seguinte ofício para a ministra Gleisi Helena Hoffmann, dizendo o seguinte: senhora ministra, ao cumprimentar, informo o nome dos representantes do Fundo Aeros que estarão presentes na reunião que aconteceu nessa tarde, às 14 horas, na Casa Civil. Tiveram lá Graziella Baggio, o comandante Zaruasso Ferreira Lima, Carlos Eng, Silvio Araújo, Ivan Martins, Marcelo Bona, Ronaldo Amaral, Oswaldo Rodrigues, Dr. Lauro, doutora Carolina, Celso Creif, representando esses cerca de 30 companheiros que ficaram aqui no Salão Verde durante esse período. Depois digo eu aqui embaixo, antecipadamente agradeço a atenção que a ministra Gleisi está dando para esse caso. Nessa reunião participaram o ministro Gilberto Carvalho, o ministro Luiz Adames, ministra Gleisi Hoffmann, representante do Ministério da Fazenda, se não me engano, o secretário executivo, o Vargas, e também o representante do Ministério da Fazenda, repito, representante do Ministério da Fazenda e também do Ministério da Previdência. Segundo a Graziella Baggio, a reunião se desenvolveu num alto nível, mostrando que a presidenta afirmava, o que ela afirmou se concretizou, todos os ministros estavam na linha de trabalhar para um acordo, que eu espero que aconteça. Eu quero aqui de público cumprimentar esses 31 guerreiros que hoje eu tive a alegria de mais uma vez acompanhá-los. Tive aqui no domingo, Dia dos Pais, almocei com eles, passei grande parte do dia com eles e hoje eu os acompanhei até a rampa aqui do Congresso e disse a eles que poderiam voltar para suas casas com muito orgulho, ciente do dever cumprido. me lembro aqui do corneteiro. O corneteiro tocou o Ronaldo Amaral, tocou o seu clarim, numa despedida que fazia assim a todos nós que aqui ficamos, e eles puderam, depois desse longo período, voltar para suas casas com esse sabor de vitória, que eu espero que no momento é o sabor ainda, que se concretize com esse grande acordo para que eles voltem a receber os seus salários. Seus filhos, amigos, parentes, todos eu sei que estão muito orgulhosos, porque esses homens aqui foram, e mulheres, verdadeiros heróis, ficando de plantão, tanto no Rio, como aqui também na Câmara dos Deputados. O governo, com a palavra empenhada pela presidenta Dilma, demonstrou que efetivamente quer construir o acordo. Isso é bom, é muito bom. É uma luta que travamos, e eu venho acompanhando eles, há cerca de 12 anos. Porque, senador Aníbal Diniz, o assalto ao fundo aéreos foi feito ainda nos governos anteriores. E coube a nós, do presidente Lula e da presidenta Dilma, administrar o caos, o problema. E eu espero, claro, que mediante o acordo isso se resolva de uma vez por todas, porque embora foram do governo anteriores, é uma política de Estado. Consequentemente, eu só posso cumprimentar a presidenta Dilma, a ministra Gleisi Hoffmann, os ministros da Fazenda, do Planejamento, da Previdência, e também o Gilberto Carvalho e o Luiz Adames, como da Previdência, por todos estarem mostrando a maior boa vontade de construir esse acordo. Então, meus jovens de cabelos brancos, minha jovem de cabelos brancos, parabéns a todos vocês. Eu me senti contemplado ao ver que vocês não perderam a rebeldia, o ímpeto, a raça e a vontade de lutar pelos seus direitos. Cumprimento a vocês do movimento e, ao mesmo tempo, cumprimento os líderes do governo que estão mediando para se construir um grande entendimento. Quero ainda, senhor presidente, registrar que amanhã, quarta-feira, dia 14, a partir das 9 horas, em frente ao Museu da República, aqui na Esplanada dos Ministérios, Brasília, haverá concentração para o grande movimento nacional, que vai culminar com um ato em frente ao Congresso Nacional, em defesa das associações de pais e amigos dos excepcionais, a PAIS. As informações que nos chegam é de que várias caravanas de todo o país, não só das capitais, mas também de cidades do interior, estarão aqui em Brasília amanhã. Nós vamos recebê-los simbolicamente na Comissão de Educação e na quinta-feira pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos, numa audiência pública, aprofundar o debate para valorizar as APAES pelo trabalho que fazem em defesa das pessoas com deficiência. Informo, então, que na quinta-feira, dia 15, às 8 horas da manhã, a Comissão de Direitos Humanos, por um pedido nosso, vai realizar importante audiência pública para debater a manutenção das APAES e discutir com profundidade a escola inclusiva, respeitando os casos chamados especiais. Porque os casos especiais, conforme a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, são hoje mais de 2.500. As escolas das APAES, espalhadas pelo país, atendem, na verdade, 250 mil alunos. Os brasileiros acompanham e reconhecem o trabalho das APAES. Nós todos gostaríamos da escola exclusiva para todos, mas sabemos que alguns casos precisam de um carinho especial, de um atendimento especial, de um investimento especial. Por isso, eu espero que a gente construa também um grande entendimento entre o MEC e as APAES. Por fim, senhor presidente, quero registrar ainda que recebi correspondência do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, assinado por sua presidenta, Rosângela Rassi. Na carta, o sindicato faz considerações importantes quanto à concessão do seguro-desemprego. Por exemplo, eles comentam que em 2003 a taxa média anual do desemprego era de 12,3 e as despesas com o seguro e abono eram 13,7 bilhões. Olhem o dado agora. Em 2012, a taxa de pessoas sem trabalho caiu para 5,5% e o gasto subiu para 40 bilhões. Ainda segundo o Ministério da Fazenda, há uma série de encaminhamentos que teriam que ser feitos para assegurar o seguro-desemprego para quem efetivamente está desempregado e não permitir alguns acordos que eu também condeno, de que o empresário acaba demitindo o trabalhador, ele fica sem receber naquele período de um mês, pois volta a trabalhar sem a carteira assinada, recebendo o seguro-desemprego e também o salário da empresa e muitas vezes devolvendo até os 40% do fundo de garantia.
Senador Paulo Paim.
Queremos com isso.
Vossa Excelência me concederia uma parte?
Concedo em seguida. Só um minutinho que já lhe concedo. Com isso, senhor presidente, nós queremos fazer um alerta que entendemos que há trabalhadores e empresários 95% de boa índole que cumprem, mas há parte, infelizmente, que acabam contribuindo para o seguro, para o rombo no seguro-desemprego, e é isso que nós queremos, mediante os próprios fiscais do Ministério, que aqui mandam esse documento, o senador Lobão, e só vou dar alguns dados para ajudar. Eles dizem, por exemplo, a Auditoria Fiscal do Trabalho é um órgão competente para fiscalizar, mas alerta que para essa tarefa, necessita recompor de forma imediata o quadro atual defasado em 33%. Senador Lobão, por favor, a par de Vossa Excelência.
Senador Paulo Paim, eu tenho o prazer de fazer o aporte a Vossa Excelência porque sei de sua trajetória como parlamentar, sua preocupação social com os aposentados, com os alunos, com os brasileiros de uma forma geral. E eu tenho a oportunidade agora e o prazer de comunicar a Vossa Excelência que eu acabo de aprovar na Comissão Mista de Orçamentos o crédito suplementar de 3,5 bilhões de reais para a educação, sendo 2,9 bilhões como crédito extraordinário para ser aplicado no FNDE e 1,5 bilhão para serem distribuídos para as prefeituras brasileiras, todas as prefeituras brasileiras, para serem aplicados na educação. Eu tenho certeza que Vossa Excelência irá se regozijar com essa informação, que é quentíssima, acabou de ocorrer, tem 20 minutos, 15 minutos. Tenho certeza que os nossos municípios brasileiros, tão carentes de recursos, passando por uma situação tão difícil, administrativa, gerencial, por falta de recursos, com tantas responsabilidades e metas a serem cumpridas, também irão se coadunar conosco aqui, na comemoração deste importante feito dentro da Comissão de Orçamento. E eu tenho certeza que isso irá se reverter em benefícios para a educação do nosso brasileiro, dos nossos estudantes, dos nossos jovens brasileiros que estão e irão construir o futuro desse país. Portanto, eu fico feliz de aproveitar o tempo de Vossa Excelência, que é um defensor nato e radical dessas conquistas sociais, para apresentar esta mensagem ao povo brasileiro.
Muito bem, senador Lobão, só posso cumprimentar a Vossa Excelência. 3 bilhões a mais de investimento, pelo que percebi, para a educação, claro que é fundamental. Todos nós dissemos, temos que investir, investir, investir no futuro. Investir no futuro é investir na educação. Por isso, Vossa Excelência, que é relator na matéria, aceite aqui os nossos cumprimentos. Mas tenho certeza que Vossa Excelência, como presidente, influenciou positivamente para que o nosso grande colega Cacildo Maldani acatasse essa emenda que deve ter vindo da sociedade e, consequentemente, com o auxílio do presidente e do relator, ela se torna realidade. Cumprimento a ambos, ao grande Cacildo e ao grande senador Lobão. Senhor presidente, por fim, os auditores fiscais do trabalho ainda me lembram que eles ponderam que atualmente o quadro de auditores fiscais do trabalho, fixado em lei é de 3.643, já insuficiente para atender a demanda, e conta hoje com apenas já 2.830 na ativa, porque os outros se aposentaram e os cargos têm que ser preenchidos. Essa recomposição, senhor presidente, é uma questão vital para que o Ministério do Trabalho e Emprego cumpra seu papel como verdadeiro protagonista no mundo do trabalho. Eu quero lembrar aqui que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, produziu um estudo que foi entregue ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre essa questão. Esse estudo indicou que o Brasil precisa de mais 5 mil auditores fiscais para os próximos 4 anos para atuação no combate aos acidentes do trabalho, à informalidade, à exploração do trabalho infantil e à fiscalização, por exemplo, do seguro-desemprego. Quando falamos aqui no direito dos trabalhadores e o pequeno quadro da Auditoria Fiscal do Trabalho, não podemos deixar de registrar, senhor presidente, o desastre que representam 700 mil acidentes de trabalho que ocorrem todos os anos, os quase 15 mil casos anuais de invalidez permanente. Somando os últimos 5 anos, teremos a lotação de um estádio para a Copa e quase 3 mil mortes anuais. Isso gera um custo incalculável para a sociedade brasileira, que, segundo alguns, pode chegar a 70 bilhões por ano só por acidentes e mortes, acidentes fatais e outros não, no trabalho. A reposição do quadro da fiscalização do trabalho é medida inquestionável para a redução deste custo. Assim, como pretender diminuir esse custo, como pretendemos também o custo do seguro-desemprego só com fiscalização? Porque não se apresenta, pelo menos, uma proposta para diminuir o custo vil dos acidentes de trabalho? Por que não sensibilizar também com a dor do trabalhador e dos seus familiares? O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho pontuou que recompor o quadro de fiscalização trabalhista não requer projeto do Congresso. Basta apenas uma análise do custo-benefício e fazer o concurso e contratar esses profissionais. Ao final da correspondência, aqui eu termino, os auditores fiscais do trabalho colocam-se à disposição para avançar nas discussões técnicas que apontem na contratação de mais fiscais. A última parte, senhor presidente, eu quero aqui reiterar as palavras do Sinait. Essa é uma questão importantíssima para o país, principalmente para os trabalhadores, porque a sequela, a perda de braços, de olhos, de vida, isso não tem volta. Os 70 bi que perde por ano também poderia ser investido em saúde, em educação, em segurança. Por fim, esse debate tem urgência e não pode ser tratado com uma coisa de só uma mais, uma menos. Creio que precisamos e podemos encontrar alternativas positivas e o Sinait e os fiscais do trabalho estão apontando o caminho. É isso, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado, boa noite. Boa volta para casa, meus companheiros do Fundo Aéreos e os funcionários do Congresso também.